Brasil tem muito a aprender com essa cultura de técnicos em toda
o torcedor
Europa.
Não é maior que o clube em nenhuma
instância. Não é só culpa dele, né? Ele já é o terceiro técnico passando só nesse
ano. Eu acho
ano.
Que vai só entrosar melhor.
Tem chance de melhorar com essa questão do novo técnico.
Tem um monte de jogador jovem estreando agora na seleção.
Manter o técnico e dispensar os jogadores.
Ponto de Encontro, a mesa redonda mais democrática do rádio universitário.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Ponto. Hoje a mesa de debate mais querida do sul do mundo caminhará pelo lado mais underground da bola. No comando do debate, eu sou Gustavo Villamil. Chamo o SAMU, os caça-fantasma e pegue seu radinho. O Ponto de Encontro está começando. Na última semana, tivemos o início das divisões de acesso do Brasil, e com elas, o sonho do acesso e o medo da queda se aproxima. Meus acompanhantes na mesa de hoje são Vitório Flori e Matheus Welter. Sejam bem-vindos.
Obrigado, Gustavo. Boa tarde a todo mundo que está ouvindo. Vamos lá, vamos falar de Série B e C, né? Que a gente entende um pouco mais, está mais por dentro do que Série A, né? Que nossos times aí faz tempo que não estão.
Pô, boa tarde. Como é gostoso falar da nossa várzea brasileira que tanto caminha por todos os lados desse país.
Para iniciar nosso debate, vamos falar da segunda divisão. Quem vocês cravam como garantido na elite do ano que vem?
Ah, eu acho que é um consenso que o Santos tá, é um dos times que vai entrar mais forte, né? Por mais que tenha passado um pouco de sufoco no primeiro jogo, acho que é o time que vai estar lá em cima do campeonato todo.
Ah, sem dúvida. Assim, as contratações foram feitas, entendendo qual que é o caminho que tem que se passar na Série B, não contratar grandes medalhões que vai prejudicar ao longo da Série B, é o caminho certo para o Santos e acredito que está garantido já. Só não pode escorregar aquela feiura que fez ano passado.
É, mas vocês falaram do Santos, vale lembrar que eles contrataram o Gil, contrataram o Juliano.
Pô, mas eles vivem o melhor momento, né? O próprio Gil falou que fazia tempo que não se sentia tão bem assim como tá no Santos. Acho que essa falta de expectativa, às vezes, que criou por ele chegar em baixo nível, faz com que ele, o futebol que ele jogue e o que ele tem apresentado seja bom para ele e também para a torcida do Santos, que não esperava muito também.
Mas realmente é um risco que se corre. Tu tem atletas com tanta idade assim, no meio do campeonato, se lesionar, pode perigar, né? Outro time que tá sempre lá em cima é o Sport, né? O Sport do Recife tá sempre brigando lá em cima, o Ceará também. Esse ano acho que... Esse ano vai, né? Ano passado o Sport bateu na trave e o Ceará fez um campeonato muito ruim, mas acho que também vão ser times que vão estar lá em cima na Série B.
Ah, depois o Ceará chegar até a final do Cearense, bateu o Fortaleza. Acho que tem um time, não em nomes exatamente, mas o composto ali, os 11 titulares, os que vêm da reserva, tem um time interessante que, claro, agora acho que vai brigar de fato pelo acesso diferente do que foi ano passado. Terminar no meio da tabela pro Ceará é um desastre.
É, mas vocês também não citaram o time que também acabou de cair da Série A, né? O Coxa. O Coxa, apesar de ter caído na Semi do Paranaense, é um time tradicional na Série B, é um time bicampeão.
De underground e carisma, acho que ter um Davi da hora na Série B é excepcional, né? É maravilhoso, mas sim. Pô, Leandro Damião também, o Robson. No ataque, o Coxa tá muito bem servido. Na zaga, eu ainda tenho minhas dúvidas, viu? Do que eu consegui ver do Campeonato Paranaense, tem muitos problemas ainda. O goleiro, a gente viu, pô, o goleiro do Coxa foi embora porque não aguentava a pressão, sabe? Então, a pressão que agora vai ter na Série B, caindo pela, sei lá, terceira vez em 6 anos, é um espaço muito curto de tempo. Tem que saber lidar com isso. E agora os jogadores que fizeram um bom Paranaense, o Coxa voltou a fazer um bom Paranaense, vai conseguir construir algo melhor nessa Série B e briga ali, pelo menos entre os 6 nessa Série B.
É, por mais que eu também tenha uma desconfiança assim desse time do Coritiba, pelas contratações que fizeram, não tanto no ataque, como o Vitório falou, acho que o Coritiba tá bem servido, mas no campo defensivo, né, acho que não tá tão forte assim como no ataque. Eu acho que esse ano o Coritiba vem atrás desses outros que a gente citou, né, brigando pelo acesso, mas o Coritiba é sempre um time que entra na Série B, vai brigar lá em cima, então acho que também tá atrás desses, mas vai brigar pelo acesso, sem dúvida.
Uma coisa que eu senti falta foi de vocês falar de qualquer um dos 3 daqui de Santa Catarina. Tanto Avaí, tanto Brusque contra a Chape. E também já jogar vocês na fogueira. Quem dos catarinenses vai ter a melhor campanha nessa Série C? Quer dizer, nessa Série B, desculpa.
Pô, é discussão difícil, porque o que a gente viu ano passado, né, um vexame assim, perto do âmbito ali do campeonato catarinense, dos clubes catarinenses, mas eu acredito ainda assim que a Chape consiga se desenvolver melhor. O Avaí tem um elenco, mas tem muita crise interna que atrapalha bastante a desenvolver. A Chape, que vem correndo por fora, né, é bem menos falado por conta de não ser uma equipe da capital, talvez consiga jogar melhor. O Brusque iniciou bem também o campeonato, venceu bem o Mirassol, que é uma equipe que sempre consolidada ali na Série B. Não briga exatamente pelo acesso, mas é uma equipe difícil de enfrentar. Mas ainda assim, eu acredito que vindo da Série C, tem aquele aspecto de, pô, primeiro a gente para, senta, entende o que é a Série B para depois querer brigar pelo acesso. Então, para mim, Chapecoense vai ser o melhor desempenho nessa Série B.
É, a gente acompanhou o catarinense, né? O desempenho do Brusque foi, sem dúvida, entre os três ali, foi o melhor, né? De todos, até porque chegou na final, foi batido pelo Criciúma, jogando melhor que o Criciúma nos dois jogos da final. É, eu acho que é o time que vai fazer um campeonato melhor. Tem essa desconfiança, né, do Brusque ser um time que vem da Série C, mas a Chapecoense no passado brigou para não cair, assim como o Avaí. O Avaí tem mais elenco que todos esses dois, mas é um time que não tem treinador. Então, é difícil, né, saber se em algum ponto o Barroca vai ser demitido. Se ele for demitido, eu vejo uma possibilidade de melhor para o Avaí. Tem um elenco bom, tem bons jogadores, tem melhor, muito melhor elenco do que a Chapecoense e do que o Brusque no papel. Esse aí é sem dúvida nenhuma. Mas o técnico do Brusque é um diferencial muito grande, né? O Luizinho Lopes está fazendo um trabalho há bastante tempo já no Brusque. E o Brusque é um time que se entende muito bem dentro de campo. São operários da bola, que a gente chama assim. Não são grandes jogadores, mas juntos fazem um time muito bom. Por isso que eu acho que o Brusque esse ano vai ser um time que vai brigar lá em cima. Eu acho que a Chapecoense deu uma enganada nesse primeiro jogo. O jogo contra o Ituano, que pra mim é o pior time da Série B.
Pô, já que tu... Só respondendo, Vitória, sobre a Chapecoense. Tu acredita mesmo na Chapecoense, que ela evoluiu tanto assim? A Chapecoense não conseguiu nem se classificar entre os oito do Catarinense.
Eu acho que, assim, é que quando você tem um campeonato muito ruim, como foi no passado, é aquela coisa, o pior que tá não fica. E eu acho que a Chape tem um projeto, pelo menos consolidado, pra não cair. Cair não é uma opção pra Chapecoense, que é, claro, ficar uma equipe que, pô, caiu há pouco tempo pra Série B e pra Série C ia ser um desastre. A gente ia ver como aconteceu com o Joinville. Eu acho que seria um caminho muito parecido. Ia acabar perdendo as estribeiras ali, toda aquela base, e ia pra Série D e aí depois a gente nem sabe o que acontece. Mas a Chapecoense eu gosto do time da Chapecoense, mesmo que não tenha feito um bom campeonato. Eu acho que eles entendem ali um pouco também do que é a Série B, como a torcida abraçou aquele final de campeonato também. Eu acho que precisa muito dessa torcida, mas eu acho que também, se o Chapecoense não conseguir embalar ali uma sequência de derrotas e a torcida desligar um pouco do time, perde um pouco do caminho. E aí eu acho que essa fusão entre torcida e Chapecoense vai ser o principal jogador dessa Série B. Não tem grandes atletas, mas a torcida, para mim, é o fundamental.
Eu até gostei de alguns nomes que a Chape trouxe, né? O próprio Giovanni Augusto, depois do Paulista, né, foi contratado pela Chape, o Cavicchioli, o goleiro, né? O Perotti, que já tá há um tempo lá, é muito bom, é artilheiro, a gente sabe. Mas mesmo assim, no geral, o time da Chapecoense é mediano, né? Eu acho que dentre os três ali é o mais fraco, até briga com o do Brusque. O Brusque veio da Série C, né? É meio difícil a gente avaliar muito assim. Pelo primeiro jogo, jogou muito bem, né? O Brusque, e aí pelo Catarinense também. Então eu colocaria a Chape como o pior desses. Eu acho que a Chape vai brigar embaixo o campeonato inteiro. Acho que enganou bastante esse primeiro jogo, né, contra o Ituano, mas o treinador agora mudou, né, depois do fim do Catarinense. Muito do que aconteceu no Catarinense não foi culpa total do Humberto Loser. Acho que ele pegou uma conta que já era do outro treinador. Então o desempenho do Catarinense eu deixo um pouco à parte, mas mesmo assim eu acho que a Chape vai fazer um campeonato de novo para se salvar do rebaixamento.
Então já dá para botar no jornal, Matheus Velter diz que Chapecoense só tem treinador e não tem time?
Não, né?
Aqui a gente tem um grande embate.
Não, eu não acho. Eu acho que o Humberto Loser é um bom treinador e a Chapecoense tem um elenco decente. Acho que dá pra se salvar da série C. Acho que é bem viável mesmo assim se salvar da Série C, ficar no meio da tabela. Talvez mais pra isso tem que ter um bom trabalho. Acho que acesso tá descartado. Acho que a Chape não vai em busca do acesso esse ano. Acho que o elenco não é pra isso. A bola que joga não é pra isso. Então eu acho que fica entre o meio da tabela e brigar pelo rebaixamento.
Pra mim o fundamental da Chape é o meio do ano. Eu acho que no meio do ano ali, quando entender como foi esse início de Série B, claro, pegar o Ituano, que é uma equipe muito abaixo, que foi rebaixado no Campeonato Paulista, é um parâmetro fora da curva, não é pra você também se animar tanto e criar expectativas altas. Mas a Chapecoense, quando chegar ao meio do ano, entender o caminho que tem feito até agora, e se não trocar de treinador, porque é uma dança das cadeiras absurda, pode crescer, assim, ainda, ou também se consolidar no meio da temporada, no meio da tabela. Mas acho que a Série C não é um caminho pra Chape ainda. Tem um projeto ainda, dá pra dizer assim, não destruiu ainda completamente o que era na Série A. Fez um campeonato horrível na Série A quando caiu, péssimo, mas agora tem que limpar tudo aquilo que fez ano passado, também uma Série B muito ruim, entender que agora é um outro caminho que tem que se seguir. E vocês estavam falando assim, times, a gente falou bastante de time verde aqui na América Mineiro, Chapecoense. Quer dizer, o América Mineiro é o que eu quero falar, né? Coritiba, Chapecoense, mas pra mim tem um outro que corre nessa Série B pra brigar pelo acesso, é o América. Acho que o América manteve bastante da sua base, ainda que foi rebaixado, perdeu, claro, o seu maior artilheiro, o Mastriani, que fez um início espetacular nesse ano, mas ainda tem grandes jogadores, né? O Alê no meio campo, o Juninho, que desabafou ali no rebaixamento, falou que, cara, tava tudo perdido, mas eu acho que ele conseguiu agora. Chegou em casa, deu aquela respirada e entendeu que dá sim pra construir um time melhor. Tem Rodrigo Varanda, que é um jogador que veio da base do Corinthians, não se encontrou lá, mas no América tem uma sequência interessante. Então eu acho que o América também é outro time que vai brigar pelo acesso. Não tem Totó Lofote, não tem tanta mídia, isso que acho que ajuda o América também a crescer. Não ser tão falado assim, poder correr por fora. Um estádio, claro, não tem tanta torcida, ó, tem esse problema da Arena Independência, não conseguir levar tantos torcedores como a gente viu na Série A, mas na Série B o América é uma equipe muito forte e que quando chega ninguém tá falando, quando vê, pô, como que o América tá no primeiro, segundo, terceiro lugar, brigando por título. O
América campeão na edição com o Inter, né, da Série B.
É, exatamente, então, assim, acho que o lado mais forte do América é não ser tão falado. Quando chega ninguém entende, mas assim, tem um projeto bacana e, claro, construiu ali ao longo desses últimos anos, bater ali Copa do Brasil, chegar numa semifinal contra o Palmeiras, então tem um projeto bacana. Eu acho que o América também corre por fora, mas corre bem ali, vai estar entre as cabeças nessa Série B.
É, eu concordo com o Vitória, acho que o América a gente não falou aqui muito, mas é um time que vai chegar forte. Fez um campeonato mineiro decente, foi eliminado pro Atlético, né? Então,
normal.
Time de Série A, resultado normal. E tem bons jogadores ali, todos que ele citou, o Benítez também, né?
Moisés jogador, também.
Moisés. Então, acho que tem um bom elenco para disputar a Série B, totalmente viável o acesso. Acho que manter uma base é importante, né? Do ano que foi rebaixado. Por mais que ano passado o América foi deixando o Brasileirão de lado, daí acabou que no fim, quando foi recuperar, já era tarde, né? E acabou sendo rebaixado. Então, acho que o América entra também como uma força para disputar o acesso esse ano, até na frente do Coxa, eu botaria. Acho que a gente não citou antes ali, mas eu colocaria na frente do Coritiba.
Pô, tem um time que eu acho uma incógnita total para esse campeonato também, que eu não sei se vai brigar para ser o último colocado ou se vai brigar pelo título, que é o Amazonas, botar o campeão da Série C, que é um time que contratou um monte de medalhões, trouxe o Sassá, que tinha problema extracampo, mas e aí? Teve um 3-2 maluco contra o Sport na estreia já. E o Sport sempre é um dos times que briga lá em cima. O Sport é uma equipe tradicionalíssima na Série B. E o Amazonas fez um jogo duro, contratou agora o Adilson Batista como técnico. O Adilson Batista tem uma campanha maravilhosa aqui em Santa Catarina com o Figueirense na Série A já. É um treinador bem revolucionário, digamos assim. E ele com o time do Amazonas na mão, eu de verdade não consigo imaginar o que esperar.
O Adilson Batista é um treinador que eu gosto muito. Ele passou pelo Londrina, teve uma série bem interessante no Londrina, apesar de ter saído por conta... Ah, é uma situação extra ali, campo, né? Acabou tendo que se envolver numa cirurgia e aí de lá não voltou mais. Mas o Amazonas tem uma equipe interessante. Acho que ainda assim é uma incógnita esse jogo contra o Sport. Não dá pra tirar nenhuma conclusão, porque você, pô, tá tomando 3-0, depois encurta pra 3-2, e aí fica aquele... Joga na área, aquela bola, chuveirinho no final do jogo. Então essa partida, pra mim, dá pra descartar, sim. Mas o elenco que o Amazonas tem, Pojô, Tessassá, William Barbio, que é um jogador muito experiente de Série B, Patrick, lateral. Mas ainda assim, teve alguns jogadores que chegaram, assim, que é aquele ponto de interrogação enorme. Eu acompanhei o Londrina no ano passado e o Amazonas trouxe 3 jogadores que foram rebaixados com o Londrina pra Série C. William Barbio é um jogador que tá indo bem, agora acho que encontrou o lugar dele, no Londrina praticamente não jogou. Mauro Bravo. O Amazonas contratou um meio-campista espanhol que fez 18 minutos em campo na última temporada. Aí, e que nessa ele jogou acho que 2 jogos. Então assim, tem aquele lado meio... Contrata um jogador de longe que ninguém nunca viu. Aquela coisa que você não sabe por que que trouxe, né? Se foi naquele bonde dos 3, se é um empresário que indicou. Mas ainda tem contratações muito questionadas no Amazonas. Apesar de ter Diogo Sassá, que é... Não precisa nem citar aqui. Mas o Amazonas, pra mim, é um time, de fato, como você disse, uma grande incógnita. A gente não sabe pra onde vai chegar. E ainda tem essa questão do estádio, né? Pô, vai jogar lá, é um gasto enorme pra jogar na Arena da Amazônia. Aí não vai jogar lá, vai jogar onde? A torcida também não abraça tanto. É aquela coisa de time... Só quando chega nas finais que a torcida vai, de fato. Porque a questão da região, que não vê um grande jogo faz muito tempo. Mas pra ver um jogo ali, pô, 18ª rodada de Série B, não vai ter tanta torcida assim.
Não, eu concordo com o Vitória, concordo contigo, acho que o Amazonas é uma incógnita total esse ano, assim, a gente, até muito por a gente não acompanhar o Campeonato Amazonense e por o Campeonato Amazonense não ser um campeonato não forte, então o Amazonas acabou perdendo o título ainda pro Manaus, mas mesmo assim, além do Manaus, assim, que é um time que tá na Série D, não tem outros times de expressão, então a gente não sabe o que esperar, a gente não viu jogos contra times do mesmo nível, né, da mesma série, pra gente poder ter uma noção. Esse primeiro jogo também contra o Sport, eu acho difícil de avaliar. Então, eu esperaria um pouco mais, né, pra ver. Até vai enfrentar o Flamengo na Copa do Brasil. Vai ser um jogo aí muito interessante a gente assistir pra ver como é que o Amazonas vai se portar. Mas eu acho que o Amazonas a gente vai ter que assistir alguns jogos mais pra tirar conclusões. No começo, assim, olhando no começo do campeonato, eu colocaria brigando pra não cair, né, pelo elenco que tem, assim, não são grandes nomes, assim. É, o Sassá fez uma ótima Série C ano passado, foi o melhor jogador disparado, né, artilheiro. E o Jô, que é um jogador que a gente sabe, né, tem um histórico aí todo, acabou quase parando, né, chegou a parar, acho, né, e voltou a jogar aí. Então, eu acho bem, bem difícil prever alguma coisa. Eu colocaria hoje como brigando pra não cair.
Tem um time também que subiu depois de um marasmo gigantesco na Série C, que tem muita torcida, uma força muito grande, uma força que vem lá do norte, que é o Paysandu. O Paysandu, depois de muito tempo batendo na trave na Série C, bateu na trave em 22, bateu na trave em 21, bateu na trave em 20, e agora voltou.
Ah, o Paysandu é um time que eu gosto, assim. O Paysandu teve agora um inusitado 4 jogos seguidos contra o seu maior rival, o Remo. Foi uma prova de fogo. Não perdeu, venceu 2 ali, 1 nos pênaltis, empatou mais 2. E teve, assim, acho que a prova de fogo pra falar assim, vocês estão prontos pra Série B? Mas o Paysandu é aquele time que se classificou na bacia das almas, nos últimos minutos, pra Série B. Então, assim, não foi aquele projeto consolidado durante toda a Série C que você vai falando, pô, olha o Paysandu, olha o Paysandu, vai chegar lá. Foi aquela briga toda ali com o Botafogo da Paraíba e no final sobe o Paysandu. Mas ainda assim tem uns jogadores interessantes. O Nicolas, que é o nosso arqueiro do Paysandu, que volta e parece que ele só consegue jogar bem no Paysandu e pra ele está ótimo, né? No Goiás não conseguiu desempenhar tão bem. Então tem algumas peças interessantes. O Juan Ribeiro, que foi artilheiro da base do Palmeiras, na Copinha também foi o artilheiro, um dos melhores jogadores daquela Copinha que ganhou do América Mineiro. Tá no Paysandu, também é outro nome. Claro, sofreu uma lesão lá, mas acho que já tá pronto pra voltar. E também, mas assim, falta ainda, acho que um pouco mais de entendimento entre os jogadores. Tem muitas peças importantes, assim, o Edinho, o Robinho e os outros que eu falei. Mas ainda eu acho que o Paysandu precisa encontrar um estilo de jogo ideal para a Série B. O Campeonato Paraense, assim como o Amazonense, ele corre um pouco por fora. Ainda claro que o Amazonense seja bem abaixo. Mas para a Série B precisa de um pouco mais de competitividade, eu acredito. E agora o Paysandu vai ter a sua prova de fogo. Estreou contra o Santos, é o adversário mais difícil provavelmente que vai encontrar nessa Série B. Então, assim como o Amazonas não tem parâmetro tão grande nessa estreia, mas acho que ao longo do campeonato vai conseguir se encontrar e para mim não cai o Paysandu.
É, deu um sustinho, né, no Santos, o Paysandu na primeira rodada, mas é outro time que eu acho difícil avaliar, assim, o começo, né, o Campeonato Paraense é bem fraco também, além do Remo não tem outros times de expressão, tem o Águia de Marabá ali, mas não chega nem perto dos outros dois.
Tinha antiga Tuna,
né? E a Tuna Luz também, mas o Remo eu também julgo como, antes da gente entrar na Série C, é um time que tá mal, assim, acho fraco, acho que vai ser outro ano que vai decepcionar, perdeu pro Volta Redonda em casa, na estreia, enfim, acho que não é uma base muito boa pra gente tirar, por mais que seja clássico, a gente sabe que clássico é diferente. Acho que o Paysandu vencer o Remo não faz mais que obrigação, pra ser sincero, além do elenco que tem e da bola que joga. Eu particularmente gosto bastante do Hélio dos Anjos. Eu acho que foi um pecado ele ter perdido aquela Série B com o Náutico, né? Naquele ano, nem lembro qual ano que foi 21, acho, se não me engano, que começou muito bem, o Náutico impressionando todo mundo e aí depois decaiu muito, ele foi demitido, enfim. E eu acho um bom treinador pra Série B, né? Ele teve...
Foi a Série B que o Botafogo jogou, não?
Que o Vasco jogou.
Ah, mas daí tu não me ajuda, né?
Não, mas foi uma das que o Vasco jogou. Foi 21, se não me engano. Mas enfim, eu gosto do treinador. Eu acho que também... Acho que não cai o Paysandu pelo jogo que fez com o Santos. É difícil a gente tirar uma base, né? Um jogo só, mas o Santos é uma das melhores equipes. E eu acho que tem equipe pior ali, porque o Paysandu pra cair. Então eu colocaria como meio de tabela ali, talvez, o Papão.
Então, pra cravar. Escolham o campeão e outros 5 times para brigar por 3 vagas restantes.
Pô, se tu me permite aqui, para mim o campeão vai ser o Santos, com certa vantagem, acho que já vai estar decidido antes da última rodada. Mas ainda briga o Sport, o América Mineiro, o Coritiba e o Ceará. Eu acho que vai ficar entre esses 4 as últimas 3 posições que vão restar no G4 para subir para a Série A.
Tem bastante time, né? Agora eu vi aqui o Goiás, eu lembrei, a gente não comentou do Goiás, né? O Goiás caiu no passado também.
Verdade, esqueci do Goiás também.
Mas acho que também o Santos, a gente bota o Santos pela camisa, por tudo, né? Mas também é o time que fez um estadual muito bom no campeonato mais disputado do Brasil. Então eu vou também colocar o Santos como campeão. E pra disputar o acesso ali, eu vou botar o Sport, o Ceará, eu vou botar o Goiás também e vou botar o América. Acho que são esses times que vão disputar lá em cima.
E eu não vou tirar vocês da fogueira tão cedo, ainda tá mal passado. quem vai ser o Lanterna e outros 5 times que vão brigar contra o rebaixamento.
Rapaz, depois de cair pra segunda divisão paulista, o Ituano briga forte ali pra não desmanchar de vez, né? Pra mim, o Ituano ali tá forte pra ser o Lanterna. Teve um início ruim, mais uma vez. Joga no Novelli Júnior, nunca tem um grande público também, nunca tem grandes campanhas. Faz tempo que a gente não vê um bom jogo do Ituano, se não for aquele que envolveu o Vasco pro Vasco subir, mas aí o Ituano era o coadjuvante, né? Então, pra mim, o Ituano é aquele time que vai estar ali o tempo inteiro embaixo e se salvar vai ser um feito histórico.
É, pra mim também. O Ituano vai ser lanterna da Série B. Pra mim, eu já tinha dito antes que é o time mais fraco, caiu no Paulista, então... É, começou mal, já perdendo pra Chape, que vai ser um time que vai disputar lá embaixo pra mim. Então eu acho que o Ituano vai ser o time que vai ser lanterna. Tu perguntou mais ali?
Guarani. Pra mim, Guarani.
Eu perguntei.
Guarani é outro, hein?
Eu quis outros 5 times para outras 3 vagas pra Série C. O acesso à Série C que ninguém
Guarani,
quer.
O Guarani também fez um Paulista muito ruim, né? O Claudinei Oliveira chegou lá no fim tentando consertar, trocou de lugar com o Humberto Loser, né, na Chape, mas não rolou. Nenhum dos dois conseguiu. Na verdade, o Claudinei conseguiu o objetivo, né? Salvou o Guarani da segunda divisão, mais por incompetência dos outros do que por competência dele. E aí eu acho que também briga embaixo. Acho que o Ituano e Guarani, é difícil botar outros. Né? O Amazonas, acho que vai brigar embaixo, pra não cair. O Operário também é um time bem, bem fraco, né? Eu julgo assim, não acompanhei de perto no Campeonato Paraense.
Aí eu não tô com o Velter nessa.
Eu acho que o Cuca elogiou o Operário, né? A gente fala muito disso lá entre nós, mas eu acho que mesmo assim é um time que também vai brigar pra cair. E a Ponte é um time que tá batendo na trave há alguns anos, né? Eu acho que a Ponte alguma hora não vai escapar e vai fazer aí como alguns times já fizeram. Não vou nem citar aqui pra não pesar o clima da mesa, né? Que ficaram batendo na trave até conseguir cair. Mas acho que vão ser esses times aí que vão brigar.
Tu olha muito pro abismo, uma hora o abismo te olha de volta, não tem o que fazer.
Exatamente. A gente faz muito um reflexo do que é os estaduais nesse início de ano e do que foram as últimas campanhas no Brasileirão, né? E muitos times que sobe, desce, também fica difícil fazer esse parâmetro. Mas pra mim fica por isso mesmo que o Vetter disse, não tem muito pra onde escapar.
Menos o Operário.
Menos o Operário. Pra mim o Operário é um time assim, que é assim como eu disse de outros aqui, corre por fora. O Operário é um time muito pouco falado, que tem um projeto muito bacana. O Operário manteve muitos jogadores da campanha do ano passado da Série C, ainda conseguiu manter o seu principal jogador, que é o Dudu Sheik, que era emprestado do Atlético e agora tá em definitivo no Operário. Camisa 10, excelente jogador. E pra mim o Operário vai estar ali brigando no meio pra cima. Pra mim o Operário não tem risco de rebaixamento, mas é difícil falar dos times que vão cair. Pra mim, eu consigo falar 3 no máximo e não dá mais.
Entendi, ficou em cima do Mourinho, Vitória. Entendi. Então, já que quer, vou deixar uma mais tranquila. Então, de todos os jogadores que estão na Série B hoje, quem vocês consideram como o melhor? Fala, cara, o que esse bicho tá fazendo na Série B?
Cara, difícil, mas eu acho que assim, eu acho que o Robson do Coritiba tem um espaço muito, muito grande ainda na Série B, em muitos, quer dizer, na Série A, em muitos times, assim. Claro, tem os times que têm os seus medalhões que não vão sair por Nico Osvaldo do Vitória, por exemplo, não sai daquele lugar nunca. E é um muito bom jogador. Mas o Robson tem muito espaço também. O Santos, se a gente for puxar o Santos aqui, tem pelo menos um 5.
Eu pensei no Juliano, de primeira, assim.
O Juliano é um baita jogador. E também tem o João Schmidt, que foi elogiado pelo Neymar. Assim, pô, o João Schmidt fez um estadual muito bom no esse Paulistão contra... Chegar na final contra o Palmeiras também.
O próprio João Paulo.
O João Paulo, que é um jogador que provavelmente não vai ter mais sequência no Santos, já foi dito isso várias vezes, assim como outros jogadores, vive uma crise à parte, né, do que é a equipe. O João Paulo não tem muito mais esse carinho da torcida, mas eu acredito que o João Paulo for sair, vai para sair para a Série A, tem muito espaço lá. Então fica ali, entre os times que vão subir, né, esses grandes jogadores. E se a gente fosse falar, pô, se tivesse o Mastriani ainda no América, isso era para mim o número 1, mas infelizmente já foi embora. Mas pra mim são os principais jogadores que ficam no Santos mesmo, que vai, pra mim, nadar de braçada nessa Série B.
Então, aproveitando, assim como o Santos na Série A, voltamos já.
Você está ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação.
Rádio.UFSC. Confira nossa programação e os áudios no nosso site www.radio.ufsc.br.
Para saber as novidades do final de semana no mundo do futebol, acompanhe o Bola na Trave, toda segunda-feira, às 18h, na Rádio Podufsk.
Dê a partida nos motores. Grid de largada, toda terça-feira, 17h. Aqui temos todas as últimas informações e acontecimentos sobre o mundo automobilístico, nacional e internacional.
Acha que sabe tudo sobre futebol? O Ponto de Encontro, toda quarta-feira, 18h, debate sobre o que rola durante a semana no mundo da bola. Ponto de Encontro, a mesa redonda mais democrática do rádio universitário.
Continue ligado na programação da Rádio Ponto.
1212, Rádio Ponto UFSC. É rádio e ponto.
Estamos de volta com Ponto de Encontro.
Chegando na terceirona, tá na hora de desembarcar no campeonato mais raiz do Brasil. A Série C tem vários times com torcida de massa. E aqui a pergunta pra mesa: qual torcida vai fazer a festa mais memorável dessa Série C?
Eu gosto muito da torcida do Náutico, acho que é uma torcida que faz bem bonito, né? O Aflito é sempre um estádio que enche bastante. Acho que também junto com ele, a torcida do Remo também é uma torcida que pega bastante junto, né? O Baianão tá quase sempre cheio lá no Pará. Acho que é um time que sempre, por mais que não tenha uma capacidade tão grande assim, acho que é importante, né? Faz um caldeirãozinho ali dentro e acho que o Remo é um time forte dentro de casa. Então, pra mim, olha, esses dois times aí largam na frente aí com a melhor torcida.
Ah, fico com o Vettel. O Remo tem uma torcida muito grande, assim, acho que o Mangueirão também e o estádio do Remo são os lugares...
Mangueirão pulsa bastante?
Isso aí você quer me colocar... você quer me complicar. Mas assim, eu acho que a torcida do Remo faz um show à parte. Muito longe do que é a equipe, a torcida do Remo faz um jogo à parte. E também outro time que eu acho bacana, assim, pelo aquele caldeirãozinho que a gente chama, é o Ferroviário do Ceará. Fez a final agora da Série D num estádio bem acanhado, mas aquela coisa, pô, aquele pouco de torcida faz um barulho, faz aquele caldeirão bacana, como a gente vê aqui na Arena Joinville, que é um estádiozinho mais apertado. Então, um pouco de torcida que vai já faz um show legal, a torcida fica bem bacana. Então, eu acho que o Ferroviário também é uma equipe que a gente vai ver e que a gente não acompanha, né? Um time que vem da Série D, é difícil você acompanhar no dia a dia. O Ferroviário também vai fazer um show legal.
Ó, eu vou dizer pra vocês, eu vou ser bairrista, me incomodou muito a falta do Figueirense, né? O maior público da primeira rodada não ser citado aqui. Estranho. Por que vocês deixaram o Figueirense de fora?
O Figueirense, assim como outros times que competem no estadual com qualidade um pouco abaixo, o pouco que ele faz também anima bastante a torcida, assim. É difícil você colocar, por exemplo, um time paulista que ele faz o estadual muito ruim, aí já chega na Série C, apesar dele ser bom, a torcida já desconfiada, sabe? E o Figueirense joga no campeonato abaixo, então ele faz um bom campeonato. Ele chega ali nas cabeças, chega em semifinal, em final. Então a torcida acredita bastante. Aí chega na Série C, já pensando num bom desempenho, pensando no acesso. Então ela tem isso a seu favor. Acho que o Figueirense também tem uma torcida muito legal.
Mas eu vou... É que eu citei os dois, assim, que eu acho mais, né? Acho que tem uma torcida um pouco que pega mais junto sempre, assim. É pelo menos a impressão que eu tenho. Mas o ABC e o Figueirense são dois times que também tem a torcida que sempre tá lá, né? O Frasqueirão sempre tá... Eu tenho trauma desse estádio, inclusive.
Eu também.
Mas o Frasqueirão é um estádio que parece que tá sempre cheio. O Scarpelli também, ultimamente... acho que se continuar nessa pegada, vai provavelmente ter uma média de público aí até melhor que 2022, que foi um ano que teve bastante público, né? E o Figueirense quase subiu. Então, eu acho que é também um time que vai ser beneficiado pela torcida, por mais que esse ano tenha jogado melhor fora de casa do que dentro, né? Então, é um ponto ainda a se trabalhar. Por isso que eu não citei ali no começo, né? Como um time que... A torcida vai fazer um show bem bonito, né? Mas os jogadores vão ter que colaborar junto.
A torcida do Tuba vai voltar, Lu?
Rapaz, a torcida do Londrina é um ponto de interrogação, acho que do tamanho dessa sala, que não dá pra entender. O Londrina, ele vai muito do que é a fase do time. Então, pegou uma quarta de final contra o Atlético, botou 15 mil no estádio. Só que aí joga um jogo contra o Azures na sexta rodada paranaense, bota 3, 2, sabe? Eu fui, acompanhei um jogo lá contra o Coritiba, pô, de adversário muito grande, Coritiba, tinha 2 mil pessoas. E aí pega um jogo contra o Atlético, bota 15. Então, você fala assim, como é que funciona isso, sabe? Então Londrina anda muito, a torcida Londrina anda muito com o momento. É uma equipe que perdeu um pouco do que daquela coisa de torcida, né? Então muita gente vai acompanhar, ah, o time da cidade tá indo bem. Vamos no estádio assistir, leva a família. Mas assim, agora na Série C, claro, acho que vai fazer algumas movimentações para levar mais público, gratuidade de ingresso. Pô, leva dois, paga um, sócio, agora vai voltar o sócio torcedor, que não acontecia desde o ano passado. Então vai ter essas movimentações, mas ainda assim, para mim, não dá para saber. Vai ter esse jogo agora, voltando ao Estádio do Café, depois uma estreia sem torcida. Não tinha nem torcida do Confiança no Estádio Confiança, porque estava punido. Agora acho que vai poder, assim, vai muito do que o Londrina apresentar ao longo da Série C. Se fizer um início bacana, vai bastante torcedor, mas também os horários e os dias da Série C complicam demais.
É, aproveitando que tu falou que a torcida do Londrina anda muito com o que acontece dentro de campo, nós vamos entrar no assunto dentro de campo e já começar com os dois pés na porta. Quais vão ser os 8 classificados à segunda fase da Série C? Sem muito rodeio.
8? Nossa, é difícil. 8 times é
classifica
complicado.
8, são 8.
É, vamos lá. Atletique, eu acho que vai classificar. É um time que tá vindo bastante forte. Nossa, assustou, né? Esse 4x0 fora de casa na primeira rodada contra o Caxias. O Figueirense, eu acho que vai classificar também. O Náutico é outro time que classifica. A Tombense deve classificar. O São Bernardo, sempre muito forte. Tem que ir contando aqui, né? Atletique, Figueirense, Tombense, Náutico, São Bernardo, Londrina, o ABC eu acho que é um time também que vem forte. E o Sampaio Corrêa. Vou botar esses aí.
Rapaz, o Remo nem classifica?
Eu acho que o Remo nem classifica. Mais um ano.
Nossa, acho que a Série C, você fazer sempre uma análise, tentar separar times na Série C é muito difícil. Sabe quem cai, você não sabe quem sobe, você não sabe nada do que vai acontecer. O time que cai da Série B, você não sabe como vai ser o desempenho. O que vem da Série D, o Atlético, agora já destruindo. Então é muito difícil. Mas tentando fazer aquilo mais difícil que seja... Pra mim vai os 8 classificados pra próxima fase. O Atlético tem um time muito interessante, algumas peças experientes. Também o Figueirense vai junto nessa. O Tombense, que caiu da Série B, teve início bom, já venceu. Ainda que não tenha aquela coisa da torcida, né? Agora vai ter no estádio, porque na Série B teve que jogar em Muriaé 2 horas de tombos e ninguém quer assistir um time que tá brigando pra cair a 2 horas da cidade. Mas agora tem um estádio e acho que vai ser isso muito bacana pra Tombense. O Náutico também vai, então acho que já são 4 aqui. São Bernardo, Londrina. Coloca o Sampaio Corrêa também, que é da Série B. Tem um time interessante. E o Remo. Vou com o Remo nessa. Colocar o Remo, diferente do Velter, vou colocar o Remo na
quem,
no G8.
Quem tu deixou de fora que o Velter colocou? Que eu me perdi, que é muito ruim.
Rapaz, acho que... Caramba.
Acho o Náutico.
Acho que talvez tenha sido o Náutico. O Náutico chegou na final... Mas eu não consigo, sei lá, não consigo gostar muito do time do Náutico. Acho que tem sempre muitos problemas, assim. Cara, o Náutico tinha um dos melhores jogadores, que era o Jean Carlos, e não sabia trabalhar com ele. Agora o cara tá destruindo na Série A, assim. Individualmente, claro, o Juventude é um time abaixo, mas tá indo muito bem, sabe? Então o Náutico tem esse problema de aproveitar as peças que tem. Eu acho que nunca consegue, pegando os jogadores que tem no seu elenco, nunca consegue fazer o time que desempenhe o que é esperado. Então, pra mim, o Náutico ainda é difícil de dizer.
Ah, então agora foram 8, foi tranquilo, fácil, né? São 20 times, escolhe 8, fica pouca gente de fora. Agora tira as crianças da sala, os 4 que vão subir, os 4 que vão sair da ZN e vão assistir o jogo no Premier, graças a Deus. Quem vai ser?
Rapaz, nossa, o que tem que agora assinar Zap, Dazon, nosso futebol. Nosso futebol mais e TV Globinho, e, meu Deus do céu, é muita coisa pra assinar. É um desespero, eu já disse, já sucatei o produto, né? A Série C já não é bem quista por muitos, ninguém quer estar lá. E aí você também tem que assinar mil uma coisa, tem que ir atrás de todos os lugares possíveis. Mas aqui, colocando no papel, os 4 que sobem, pra mim, Sampaio Corrêa, Náutico... Ah não, pô, eu coloquei o Náutico fora. Sampaio Corrêa, Remo, Londrina e Tombense.
Vai subir o Atlético? Vocês dois colocaram.
Eu vou subir o Atlético.
Ah, eu acho que o Atlético dá aquele. Acho que usou toda a força que tinha já nesse início. Não vai. Não sei se vai conseguir manter.
Não, eu vou botar o Atlético. Eu acho que sempre tem um time que vem da Série D, assim, né?
Normalmente é o Paulista, mas dessa vez.
Surpreende. Não... ano passado foi o São Bernardo, quase, né? Bateu na trave ali. Não subiu por pouco. Acho que esse ano talvez sobe. O Atlético, eu vou botar que sobe. O Figueirense, eu vou botar que sobe também. Começou bem o ano, bem organizado. E agora começou vencendo também. O Náutico, eu vou colocar subindo. Eu acho que tem camisa pra isso. E o São Bernardo, esse ano, saindo da. Bateu na trave no passado, esse ano vai. Acho que o São Bernardo sobe.
Eu vou chocar vocês. O Londrina não classifica.
Rapaz, aí...
Não classifica?
Me tragam as luvas. que a gente vai conseguir começar a ter um embate aqui.
O Londrina não se classifica só por causa que vai perder força. O Londrina, eu acho que ele gastou muita força para tentar segurar um empate contra o Corinthians no amistoso. É. E já.
Eu me surpreendi. Ali eu coloquei o Londrina. Os 80 campeão. Minutos de jogo que eu assisti, eu falei: o Londrina vai ser campeão. Mas aí depois, pô, é difícil, né? O gás que o Corinthians tem, o Londrina não tem. Aí desandou tudo. Mas o Londrina, ele agora tentando colocar aqui no papel, papel e caneta, colocando que o Londrina apresentou no ano passado, que vai ser agora, é muito diferente. O Londrina, ano passado, tava no meio do ano, 70 jogadores iam embora. E meu Deus do céu, cadê o time? E aí, como é que você leva...
Figueirense tava assim também.
E como que você leva, porra, a torcida mirim pra ir pro estádio? Cadê o jogador que eu gosto, o atacante e tal? O cara já foi embora. O cara ficou 5 meses, fez 3 gols, foi embora, sabe? Então tinha muito esse problema. Londrina, que agora assinou SAF, é de fato sociedade anônima no futebol, que é o último meio que os times tentam pra se salvar, pra não virar um nada. O Londrina vai ter agora, tem contratos mais estendidos, muitos que vão jogar até o Paranaense do ano que vem. Já tem contrato assinado. Tem um time que já se encaixou, muitos remanescentes do Paranaense. Então, pô, é claro, o Londrina estreou com 7 reforços. Então, esse jogo contra o Confiança foi com 7 reforços. Então, esses primeiros jogos vão ser muito complicados. O Londrina precisa se entender. Jogadores que estrearam agora não participaram nem de jogo treino, amistoso contra o Corinthians, nada. Jogaram agora, primeiro titular, já foi. De Confiança é uma equipe difícil, assim. Apesar de estar na Série C já faz, acho que 3 ou 4 anos, desde que caiu, é uma equipe dura de jogar. E Londrina fez um embate interessante. Acabou perdendo ali no final por bobeira, empatando por bobeira. Mas Londrina agora tem um projeto muito diferente do que foi nos últimos anos e, pra mim, vai estar sim na Série B do próximo ano.
É, pra mim classifica, né? Não sei, acho que subir já é outros 500, né? Eu botei o Figueirense, né? É, que é o time que a gente acompanha mais, a gente acompanha de perto aqui. Ano passado fez um campeonato terrível, péssimo. E limpou a casinha, arrumou a casinha esse ano, arrumou, tem treinador, tem um time. E eu acho que tem tudo pra subir. É, as estrelas se alinharem e o Figueirense subir. Tomara que não envelheça mal, né? O que eu vou falar aqui. Porque ano passado eu falei que o Figueirense ia subir também, aqui nessa mesa.
Ah, mas aí
nesse
tu
lugar.
Viajou, aí tu viajou.
Não, aí tá querendo passar essa zica pra mim.
Não,
também,
logo, né? Depois da vitória do contra o Brusque, pô.
Ah, mas eu falei também, mas eu falei também.
Quem não falou é maluco. E aí, mas esse ano acho que vai. É, tá tudo dando certo, aí começou ganhando. É, próximo jogo já parece que quando o Sampaio não vai jogar no Castelão, vai jogar em Brasília. Então, se tudo der certo, acho que o Figueirense tem time pra subir esse ano. E os outros 4 ali, os outros 3, além de camisa, estão jogando bem, então justifica.
Meu bairrismo, eu vou até ajudar a defender aqui o ponto do Velter, que o Figueirense, ele tem um treinador muito bom, que é o Bursi. O Bursi, ele pegou o Vitória na 16ª colocação, classificou o Vitória, subiu o Vitória. E assim, ele tem, sei lá, 3 derrotas, eu acho, no Vitória. E dessas, uma pro Figueirense.
Então, é o cara que conhece o caminho, né? O mais importante nessas
divisões.
Muito bom de
grupo, muito bom de grupo.
É o cara conhecer o caminho, ter um grupo contigo. Londrina tem muito isso, que agora com o Emerson Ávila, assim, cara, eu não consigo ter ideia há quanto tempo Londrina não tinha um treinador durante 5 meses, o mesmo treinador. Londrina trocava, o cara ficava 2 jogos, perdia um, vai embora, tchau. Londrina trocou 4 vezes de técnico ano passado na Série B.
Série C eu acho que é um campeonato que tem que ter um treinador bom de grupo.
Se tu trocar mais de 2 vezes, nossa,
perdeu a sequência, perdeu o grupo. Esquece.
Foi o que aconteceu em 20.
É tiro curto.
E assim, ó, só completando sobre o Figueirense, ele, além de ter um treinador que sabe o caminho, é um treinador jovem, tem ideias novas, ele tem uma ideia de jogo muito clara sobre o que ele quer fazer, ele sabe mudar. Além disso, o Figueirense, ele tem o Alisson Santos, que é um menino com potencial enorme, e que já no primeiro jogo, dentro do Scarpelli, já faz 2 gols. E tem o Camilo, né? Que jogou uma Série C na vida dele e saiu como campeão e artilheiro. Eu acho que o Camilo, ele pode ser um ponto de desequilíbrio nessa Série C.
Muitas vezes isso é o que salva o time na Série C. Tem um jogador da base que vem bem porque, claro, você não tem grandes recursos, né? Então, você conseguir formar bons jogadores, tá, sair um da base e conseguir comandar, mesmo que muito jovem, ajuda bastante também um clube na Série C.
É, muitos jogadores empréstimo também, né? O Alisson, o próprio Alisson empréstimo.
O Figueirense tá virado no Vitória Castilha, né?
É, exatamente. Tá por aí.
E assim, já que eu já falei os 4, que vocês já falaram os 4 que vão subir, agora escolha um. Quem vai sair com o troféu da Cezinha?
Rapaz, é difícil. Eu não consigo mal falar os 8 que vão pra próxima fase, o campeão, então, pior ainda. Mas pra mim, acho que fica ali entre o Sampaio Corrêa, que eu gosto bastante. Eu acho que o time do Sampaio Corrêa tem um time bacana. Claro, aquela coisa na Série B, cara, nunca consegue. O Sampaio Corrêa já teve lá em cima, já teve lá embaixo. E agora a Série C pra mim não é o lugar ideal do Sampaio Corrêa. Mas também o Remo é um time que já chegou nas cabeças muitas vezes na Série B de... Na Série C de 2021, quando o Londrina bateu e voltou, o Remo também acabou ficando fora por um gol contra aos 45 do segundo tempo. Então acho que o Remo tem um caminho bacana e acho que pode também conquistar esse troféu.
Eu vou colocar o Náutico como campeão. Eu sei o Lantizica ativado aqui nos times que a gente botou os outros, né? Então, Náutico como campeão aí pra evitar problemas.
Traz a camiseta do Timbu pro Velter.
Rapaz, que, nossa, que
não, eu garrei no Náutico, tá? Acho, tô acreditando bastante no Náutico esse ano. Acho que vai voltar pra Série B. Ano passado fez uma Série C bem ruim também. E acho que muito pela camisa e pelo estádio, pela força da torcida.
Fechou. O PDF fica por aqui. Muito obrigado pela audiência. Voltamos na quarta-feira depois do feriado, no dia 15 de maio.
O Brasil tem muito a aprender com essa cultura de técnicos em toda a
Europa. O torcedor não é maior que o clube em nenhuma
instância. Não é só culpa dele, né? Ele já é o terceiro técnico passando só nesse
ano. Eu acho que vai só entrosar melhor.
Tem chance de melhorar com essa questão do novo técnico.
Tem um monte de jogador jovem estreando agora na seleção.
Manter o técnico e dispensar os jogadores.
Ponto de Encontro, a mesa redonda mais democrática do rádio universitário.
O Ponto de Encontro é produzido pelo Núcleo de Jornalismo Esportivo da Universidade Federal de Santa Catarina. Apresentação e roteiro por Gustavo Villamil, comentários de Vitório Fleury e Matheus Velter, na técnica Peter Lobo, na orientação da professora Valci Zuculotto e dos graduandos Crisan Isauro e Cauê Alberghini. É jornalismo esportivo, é rádio, é debate e ponto.